Boa tarde, bem-vindos ao Hora da Verdade. É um programa da Renascença e do Jornal Público. A convidada de hoje é a ex-eurodeputada, militante socialista e candidata à presidência da República, Ana Gomes. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está o jornalista do Público, Luciano Álvarez. Doutora Ana Gomes, bem-vinda ao Hora da Verdade. A Comissão Nacional do Partido Socialista vai discutir em breve, ainda este mês, as presidenciais. Já está resignada a essa ideia de que o partido, o seu partido, não vai apoiar a sua candidatura ou ainda espera, ainda assim, um sinal?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Renascença e a vocês. Não se trata de me resignar, trata-se de ter tomado uma decisão. Esperei durante algum tempo que o partido se definisse. Não o tendo feito, eu decidi avançar. E agora não quero de maneira nenhuma interferir numa decisão do próprio Partido Socialista. Tenho confiança que as pessoas sabem pensar pela sua própria cabeça, os militantes socialistas sabem usar a sua cabeça e acho que não devem interferir na decisão que o partido vai tomar. Acho que é positivo que haja uma reunião prevista para o dia 24 de outubro e aguardo serenamente aquilo que for lá decidido. Eu sou só militante de base do PS, não tenho assento nesse órgão, nem em nenhum outro órgão, de resto, neste momento. Não se trata de sequer de me resignar, é que
na apresentação
é uma
da sua
decisão que o PS soberanamente tomará.
Na apresentação da sua candidatura chegou a dizer que o PS tem mecanismos para escolher ou, enfim, apoiar candidatos. Considera que as primárias, as eleições primárias, podia ser um bom mecanismo para a escolha de quem apoiar nestas presidenciais?
Não me parece que é que isso fosse necessário. Parece-me que reunir o partido nos diferentes órgãos para chegar a uma posição sobre as próximas eleições presidenciais e, portanto, quem apoiar, pode fazer-se nos órgãos que existem. Mas tem é que se fazer nos órgãos que existem, não pode ser uma cabeça, qualquer que seja o nível de responsabilidade, a tomar a decisão por conjunto do partido. E, nesse sentido, vale-me daquilo que o ministro Pedro Nuno Santos ainda recentemente afirmou. Não é nenhum membro do governo, nem é nenhum militante sozinho, por mais responsável que seja, designadamente o secretário-geral, que pode prescindir de ouvir os órgãos do partido. É isso que é democrático.
O Pedro Nuno Santos teve essa reação depois de umas declarações de Augusto Santos Silva, também aqui na Hora da Verdade, em que fez um grande elogio a Marcelo Rebelo de Sousa e defendeu que é preciso uma voz chilena na presidência e que essa voz chilena não era a Ana Gomes. O que é que responde a este tipo de pessoas, de militantes do PS, que colocam esta imagem de extremista?
Todos os militantes, e a começar por Augusto Santos Silva, têm o direito de ter a sua opinião a meu respeito. Não aceito a imagem de extremista. Aceito que, em muitas questões, sou radical. Sim, sou radical contra os compadrios, contra as clientelas, contra a corrupção. E se isso leva algumas pessoas a considerar-me extremista, o problema é delas. Eu acho que não sou de extremos, sou daquilo que a maioria do povo português quer, que é ver esse tipo de fenómenos que comprometem a democracia combatidos, consequentemente.
Em relação à sua relação com António Costa, já falou, entretanto, com o secretário-geral do Partido Socialista, depois de ter apresentado a sua candidatura?
Não falo com o secretário-geral do Partido Socialista para aí há 2 anos, desde que um dia ele apareceu no Parlamento Europeu, cerca de um mês depois de eu lhe ter enviado uma carta a dizer que não queria voltar a ser candidato ao Parlamento Europeu e agradecendo-lhe a grande oportunidade que o PS me tinha dado de servir o país e de servir os interesses nacionais no Parlamento Europeu.
Estão de relações cortadas?
De maneira nenhuma, mas não se proporcionou.
E que o dirigente Pedro Nuno Santos já falou, entretanto, ou não? Ele quase já lhe deu o seu apoio à sua candidatura, ainda que indiretamente.
Não, isso é uma interpretação que o Luciano está a fazer.
Foi quase, quase, quase.
Mas sim, tenho falado com vários membros do governo, a miúde.
Para além de Pedro Nuno Santos, quem mais?
Tenho falado com vários membros do governo, sobre várias questões que vou tratando, de vários assuntos que
Mas
vou tratando.
Mas que lhe dão o apoio?
Eu já disse publicamente que tenho vários membros do governo que já me disseram que me apoiariam. Naturalmente, democraticamente estou à espera que o Partido Socialista decida, tome uma decisão sobre esta questão. Não se não se valendo das indicações que foram dadas naquela triste cena da Alta Europa.
E espera que esses dirigentes, que não quer dizer quais são, e que Pedro Nuno Santos, por exemplo...
Não devo dizer quais são, porque
apareçam
compreendo
na campanha
perfeitamente que qualquer militante socialista esteja à espera do momento em que o partido se vai determinar democraticamente.
E gostava que, por exemplo, o ministro Pedro Nuno Santos aparecesse na sua campanha, participasse em ações de campanha.
Eu acho que neste momento essa questão nem se põe. Mas naturalmente que eu terei todo o orgulho em que dirigentes socialistas, certos dirigentes socialistas, deem apoio à minha campanha. Também há, devo dizer que há outros que eu preferia que não aparecessem.
Não quer dizer quem?
Não vale a pena, eles sabem quem são.
Arrancou na segunda-feira a sua pré-campanha.
Acho que seria diplomática.
Arrancou na segunda-feira a sua pré-campanha com um coloquio em Lisboa, que agora vai estender a vários pontos do país. A estrutura da campanha já está montada?
Tem-se ido montando, porque quando eu anunciei não tinha rigorosamente nada. Tinha dois ou três amigos que me diziam, estamos aqui para o que for preciso. E devo dizer que tem sido complicado, porque para já conhecer as leis que regulam o funcionamento de uma campanha, designadamente para as questões financeiras, mas não só, até para questões tão básicas como a recolha das assinaturas. E devo dizer que essas leis são obsoletas e têm-nos colocado em situações quase kafkianas. Para termos um NIF para a candidatura foi preciso... foi complicado, mas já temos. E, portanto, construímos um site, já o temos publicado, onde, com a interatividade, que é para a questão da recolha das assinaturas, que é para a questão do financiamento e dos grupos de apoiantes por todo o país. A questão do financiamento também é importante porque eu quis inovar no sentido de justamente demonstrar aquilo que disse, é que aceito todos os apoios do campo democrático, mas não aceito compromisso e, portanto, também não aceito financiamentos que não sejam absolutamente transparentes e com um teto. E o teto é de 100 euros.
Embora a lei diga que possa receber individualmente quase
26 mil euros. 26 mil pode chegar. Eu não quero seguir a lei nesse aspecto, enfim, é uma faculdade que a lei não proíbe que se ponha um teto de 100 euros. Agora, a lei não facilita, os esquemas não estão montados para facilitar este teto. Por exemplo, o banco onde se abriu conta, que é o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos, não tem nenhum sistema para impedir transferências superiores aos 100 euros. Uhum. E, portanto, tem que ser um trabalho que a própria candidatura vai ter que fazer para controlar isso. E outro aspecto é o da total transparência. Mas há outros aspectos que são quase kafkianos. Por exemplo, hoje neste país pode-se entregar as declarações fiscais online, mas, por exemplo, as assinaturas têm que vir ainda no papel físico. E ainda por cima, depois é preciso ir buscar certificados nas juntas, o que em tempos de pandemia é difícil para os cidadãos naturalmente deslocarem-se e, portanto, vai ser outro trabalho que a candidatura vai ter que fazer. Enfim, não é fácil, mas com a boa vontade, com o empenho de todos aqueles que eu já tenho mobilizados a trabalhar na candidatura, temos ido ultrapassando essas dificuldades.
Não vai precisar de pedir empréstimos à banca para
não
financiar esta campanha?
Não, de certeza absoluta que não vamos pedir empréstimos nenhum à banca.
Mas já fez uma estimativa? Quanto é que vai custar?
Esse é um dos problemas, é justamente fazer uma estimativa de orçamento. Estamos agora a fazer isso, porque isso, o resto é da lei que se tem que entregar no início da campanha à autoridade fiscalizadora das contas. O esquema está feito, no fundo, para facilitar a vida aos partidos políticos que já existem, porque já têm tudo isso, têm NIF,
claro,
têm estruturas montadas, têm máquina. É mais difícil numa situação destas.
Pode ser que venha a ter máquina, se tem o apoio de alguns dirigentes simples do PS, pode ser que até que lhe tragam máquina também para a sua campanha.
Mas não estamos a contar com isso, temos que contar com as nossas próprias forças, claro.
E em termos de mobilização, o PS pode travar ou não a mobilização dos próprios militantes e das distritais? De resto, isso aconteceu um pouco na campanha de Maria Belém em 2016, em que
não
algumas
acredito.
Ações de campanha foram um fracasso.
Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu acho que, como digo, tenho confiança que os socialistas, na sua esmagadora maioria, sabem...
Incluindo as federações.
Sabem distinguir o que é... O que são preferências pessoais de algumas pessoas e o que serve os interesses do país e serve os interesses do próprio PS. E, na minha opinião, os interesses do PS não podem opor-se ao dos do país, têm que ser coincidentes com os do país. Ora bem, neste caso é a defesa da própria democracia que está em causa. Os militantes socialistas sabem, quando o PS esteve unido em torno de uma candidatura presidencial, fez a diferença e elegeu o Presidente da República, desde o General Yanes ao Presidente Mário Soares, a Jorge Sampaio. Quando o PS não teve posição ou se dividiu, os candidatos da direita foram eleitos. E neste momento, em relação à situação atual, eu acho que os socialistas têm que ter presente que temos tempos duros, difíceis, para o país. Mais do que nunca, é preciso que haja uma boa articulação com a Presidência da República, mas uma articulação que sirva à democracia e que não seja de entendimentos de bastidores, mas que seja de real separação de poderes, real abertura ao escrutínio democrático por parte dos cidadãos. O papel do Presidente da República, é de apoiar o governo, porque quem governa é indiscutivelmente o governo, nos termos da nossa Constituição, mas o papel da Presidência da República é determinante para identificar os problemas, ajudar a identificar soluções e, sobretudo, congregar todos aqueles que precisam de ser envolvidos na procura e na aplicação de um rumo estratégico para o país.
Paulo Pedroso, ex-ministro do Partido Socialista, um ex-militante do Partido Socialista, envolvido no processo Casa Pia no início deste século, esta presença na sua campanha não pode condicionar um pouco o próprio desenrolar da campanha e até inibir alguns votos no final?
Há muitos amigos e apoiantes meus que me têm chamado a atenção para que o facto de Paulo Pedroso estar na minha estrutura organizativa poder ser dissuasor de outros apoios, eu digo, esta candidatura não é só por votos. Esta candidatura é por princípios, por valores e pela afirmação da justiça. A defesa dos injustiçados é, sem dúvida, uma das questões que sempre me motivou. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Paulo Pedroso foi grosseiramente injustiçado, utilizado para eventualmente desviar atenções de outros. Não foi o único, mas foi. Nesse processo da Casa Pia, em que nem as crianças vítimas foram devidamente ressarcidas, nem os verdadeiros responsáveis foram punidos. E, portanto, o caso de Paulo Pedroso, para mim, eu conheço bem Paulo Pedroso, disse-o na altura, digo hoje, tenho muito orgulho em ter Paulo Pedroso comigo, ele foi injustiçado, tenho confiança em Paulo Pedroso, ele foi injustiçado, ele foi depois ilibado por dois tribunais portugueses, ele foi ilibado a seguir pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Eu estou aqui e quem estiver comigo tem que fazer confiança em mim e fazer confiança na confiança que eu tenho em Paulo Pedroso. Que não é de agora, é de sempre. E lamento é que não tenha sido... imagino que há imensa gente, sobretudo de forças antidemocracia e antijustiça, que queiram utilizar isto contra a minha campanha. Aqui estou, consciente disso e mantendo Paulo Pedroso como elemento da estrutura organizativa da minha campanha.
Mudando de capítulo, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ser presidente, defendia um mandato único. Acha que seria preferível haver apenas um mandato para o Presidente da República?
Por acaso, acho. Acho que o mandato acho que era um dos aspectos em que uma revisão constitucional devia alargar o mandato para aí a 7 anos e fazer um mandato único, exatamente para não haver aquela história que vemos sistematicamente de, no fundo, o Presidente estar no primeiro mandato a pensar que vai ter que ser reeleito e a condicionar-se mesmo que inconscientemente pela necessidade de ser reeleito, porque a reeleição, no fundo, é uma validação do seu trabalho. Portanto, do meu ponto de vista, uma revisão constitucional, que obviamente só se pode fazer...
O processo está a abrir-se neste momento, não é?
Com um amplo consenso nacional, não é, das principais forças políticas, devia tornar o mandato da Presidente da República único e alargá-lo a um período de 7 anos.
E acha também que devia ser mudado os poderes do Presidente da República ou estão bem como estão?
Acho Acho que nessa matéria, acho que, no fundo, os poderes acabam por depender muito da própria pessoa e da forma como os exerce. E há presidentes mais interventivos e outros mais passivos. E há uns que reservam, digamos, a sua intervenção para tal magistratura de influência, e há outros que têm, enfim, outro tipo de intervenção com mais proatividade. Acho que depende muito, portanto, o exercício do cargo da personalidade da pessoa em questão. Poderá haver áreas em que a intervenção do Presidente da República pudesse ser melhor definida na articulação com o governo, mas não me parece que seja, é uma questão sobre a qual não refleti muito, espero aliás refletir nos próximos tempos com a ajuda de insignes juristas que temos aqui no país.
Outro assunto que está em cima da mesa é as alterações às regras da contratação pública. Ana Gomes já disse que era inaceitável. O que é que pensa fazer para contrariar esta vontade do governo? Vai ser um tema da sua campanha?
Se eu fosse hoje Presidente da República, saberia muito bem o que fazer. Posso-lhe garantir. No momento em que os cidadãos estão muito encorajados por haver toda esta solidariedade europeia, que se traduz na tal bazuca de fundos europeus que nos vão ajudar a sair desta crise. Ao mesmo tempo, os cidadãos também estão preocupados, porque têm a memória do passado, em que houve colossais abusos de fundos europeus. Nada aconteceu para travar isso. Portanto, é um momento em que os cidadãos, mais do que nunca, querem transparência. Não podemos cair no excesso de burocracia, mas também não podemos passar do 8 para 80, para excesso de facilitação, e designadamente com a proposta que consta desta proposta do Governo, que está em discussão na Assembleia da República, de que se elevam os limites que dispensam a fundamentação e, portanto, e que permitem o ajuste direto, porque essa é a receita, de facto, para o clientelismo.
Retomando, o que é que faria se fosse Presidente da República?
Olha,
o que
eu não
é que faria
aceito
neste momento?
O critério, que aparentemente foi enunciado pelo Primeiro-Ministro, de que, e que teria sido acordado com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de que não há
renovação
automática de mandatos para determinados cargos públicos, como seja o da antiga Procuradora-Geral da República ou agora do Presidente do Tribunal de Contas. Eu não acho que não pode haver não renovação automática, tal como não pode haver renovação automática. Acho que é preciso uma apreciação caso a caso, que resulta de uma avaliação do cumprimento do mandato por cada um dos titulares desse cargo. E, portanto, eu faço uma avaliação positiva, devo dizer, mas eu não terei todos os dados, não sei o que é que o Primeiro-Ministro sabe, do mandato do Dr. Vital Caldeira à frente do Tribunal de Contas. Conheci-o quando ele era Presidente do Tribunal de Contas Europeu, e sei que ele era tido em altíssima consideração pelo grande trabalho aí desenvolvido. Portanto, de maneira nenhuma eu alinharia por um sistema, por um critério que seja a renovação automática ou a não renovação automática. Esse critério é errado. E, portanto, neste momento, espero que o Presidente da República atue. Quem sobretudo tem que atuar é a própria Assembleia da República, visto, como também foi bem sublinhado pelo Primeiro-Ministro, é uma proposta do Governo, mas foi feita à Assembleia da República, é a Assembleia da República que vai ter que decidir, e espero, portanto, sejam ouvidas todas as propostas e sugestões. Eu posso lhe dizer, não tenho nada a ver com a iniciativa liberal, mas concordo com a proposta já apresentada pela iniciativa liberal, que se crie um portal que permita a total transparência e escrutínio de todos os contratos que o Estado, no âmbito destes fundos europeus, vai pôr na praça, e que se controlem quem são os concorrentes e que haja, portanto, acesso a toda a informação. É indubitável que permitir um esquema de ajustes diretos com um montante elevadíssimo, obviamente não facilita o escrutínio, ou facilita o escrutínio a posteriori, e muitos dos problemas que temos são exatamente por chegar à conclusão que empresas que licitaram, por exemplo, um determinado concurso, muitas delas eram fictícias, estavam mancomunadas, eram esquemas para, no fundo, entregar o contrato a uma determinada empresa, empresa, entretanto, que se extinguiu, etc. Temos imensos casos desses. Portanto, o escrutínio não se pode fazer só a posteriori, tem que se fazer durante todo o processo. Do meu ponto de vista, não é preciso criar mais órgãos, é preciso fazer funcionar os que existem. E total transparência, e espero que a Assembleia da República, aliás, com o PS, com o meu partido à cabeça, seja quem imponha essas regras que vão assegurar, esses mecanismos que vão assegurar,
ou seja,
a total transparência.
A seu ver, a lei tal como está, se fosse Presidente da República, não passaria.
Não é lei, é projeto de lei. É um projeto de lei apresentado pelo Governo.
Um decreto, sim.
Sim, e vai ter que passar, portanto, pela discussão e pela decisão da Assembleia da República. E, portanto, eu espero que a discussão que já se abriu publicamente tenha reflexo na Assembleia da República e, em particular, no meu partido. Porque eu estou de acordo com que é preciso excessos de burocracia. Como lhe digo, o excesso de burocracia é, no fundo, um instrumento dos esquemas de corrupção, claro. Mas também não se pode abrir e facilitar a vida a quem efetivamente se vai valer dos procedimentos para garantir a opacidade, ou o escrutínio só a posteriori. Não, o escrutínio tem que ser feito durante o próprio processo da adjudicação.
É preciso seguir o dinheiro?
Neste absolutamente. Caso, seguir o dinheiro, não. Seguir não é só do ponto de vista do dinheiro, não é só a aplicação do dinheiro, é a qualidade das decisões, em que é que se vai aplicar. Essa é também outra questão que muito preocupa, porque criar mais elefantes brancos não precisamos. Precisamos de obras, de serviços, de empreitadas que sigam, que sirvam um rumo estratégico que o país tem que ter e que neste momento não se vê que ainda tenha. Eu acho que é exatamente aí que o próprio Presidente da República, a Presidente da República, pode ter um papel determinante no encontrar desse rumo, no definir o que é que são as prioridades. Algumas sabemos, por exemplo, tudo o que tenha a ver com a transição energética, no sentido também de servir o objetivo da descarbonização, do combate às alterações climáticas, tudo o que tenha a ver com o digital para a desburocratização e para a transparência e para o escrutínio, essas são, sem dúvida, prioridades. Como é que se vai fazer? Qual é, por exemplo, o esquema de idoneidade, de se vai verificar a idoneidade dos intervenientes? Por exemplo, há toda uma floresta. Empresas que se candidatem a concursos públicos e que tenham sede em offshores, pura e simplesmente não devem ser aceites.
Soutora, este Partido Socialista e este governo do PS ainda têm muitos dirigentes e também ministros, inclusive o primeiro-ministro, que trabalharam com José Sócrates. Aparentemente, ninguém deu por nada, não deram por nada dos casos de que o ex-primeiro-ministro é acusado. O que é que, entretanto, mudou no Partido Socialista e no país para que um caso destes não se repita?
Oh, Susana, eu sou uma das socialistas que foi a Congresso do Partido Socialista dizer que o PS tinha que pôr a mão na consciência relativamente à forma como se tinha deixado de instrumentalizar por José Sócrates.
E pôs um projeto de enriquecimento pessoal. Essa mão na consciência?
Não, até hoje não pôs suficientemente do meu ponto de vista. Mas no PS há muita, muita gente boa que pensa como eu. Eu sabia, quando disse isso em Congresso, que não estava a refletir apenas a minha perspectiva pessoal. Não, acho que isso devia ter sido feito. E não estou a falar do papel que cabe à justiça. Estou a falar da análise política, das consequências políticas que um partido como o PS devia ter feito, até para instilar confiança, não só nos seus próprios militantes e apoiantes, mas em toda a sociedade. E sim, devo dizer que
incomoda
que isso não tenha sido feito e que haja eu dou a dizer isto, e eu própria sou uma militante que, por exemplo, havia coisas que eu não sabia de todo, e a maior parte dos militantes socialistas e até dos dirigentes socialistas não sabia. Por exemplo, eu fui uma das pessoas que acreditei naquela história que ele tinha uma mãe rica. Pelo visto era uma balela. E não quero dizer com isto que não tire também méritos a José Sócrates. Por exemplo, ele tinha uma energia contagiante, uma estamina contagiante em campanha. Portanto, Eu não estou de maneira nenhuma a renegar as minhas próprias responsabilidades quando não vi o que muita gente devia ter visto. E, sobretudo, os mais próximos deviam ter visto. Mas pronto, por isso mesmo é que eu acho que o PS devia ter feito essa análise. Está sempre a tempo de o fazer.
Uma última pergunta, e é sobre um assunto que também está em cima da mesa neste momento. Se for eleita Presidente da República, o que fará a legalização da eutanásia se lhe chegar às mãos uma dessas propostas?
Eu sou a favor da legalização da eutanásia. E a dolorosa experiência que acabo de viver com o meu marido ainda mais me reforçou nessa convicção. Há um sofrimento da própria pessoa, mas sobretudo também da família, dos que estão à roda, que pode ser evitado se sabe que está perante uma situação que não tem regresso, que não tem remédio. E portanto, eu acho que numa sociedade civilizada, em que o doente sabe que não tem a mínima dignidade, o estar vegetativamente vivo, digamos, vegetativamente ainda a respirar, mas já não estar ali, é de um... O sofrimento é tão doloroso, é uma verdadeira tortura, não pode ser. Não podemos tolerar isso. E, portanto, tem que haver mecanismos, de, por exemplo, de dar conhecimento às pessoas, aos doentes e às famílias, de fazer o tal testamento vital, que não são dados, muitas vezes, e de abreviar o sofrimento, que não é só do doente, é também da família, quando o doente já não tem regresso e já não tem a mínima dignidade de continuar a respirar num corpo que já não vive realmente.
O Hora da Verdade chega assim ao fim. Agradeço à candidata presidencial, Ana Gomes, a ter participado neste programa em conjunto com o Jornal Público. Comigo esteve Luciano Alvarez, eu sou a Susana Madureira Martins. Voltamos na próxima semana.